É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leia a revista das lições bíblicas, assista a esta pré-aula. Leia o texto de apoio desta pré-aula no site do portal Escola Dominical. Leia os outros esboços que nós colocamos à disposição dos irmãos no site do portal Escola Dominical. Nas redes sociais do portal Escola Dominical, nós disponibilizamos links de outros textos de apoio e de outras videoaulas. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós já temos o cadastramento e o acesso ao site, à sala dos professores. Ouçam as leituras diárias que nós disponibilizamos também na semana, onde os irmãos poderão ter um momento de leitura devocional e ver um breve comentário em áudio das leituras disponibilizadas na lição das revistas da Escola Dominical. No sábado à noite, se os irmãos ainda tiverem alguma dúvida, podem elucidar na transmissão ao vivo no canal do YouTube da nossa aula, a partir das 19 horas, horário de Brasília. O irmão pode ali acompanhar interativamente a aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. E o irmão é convidado a participar fisicamente desta reunião que é aberta a todos os amantes da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Compareça à sua igreja para que haja a Escola Dominical. A Escola Dominical é a igreja local reunida enquanto ensina e que reunida que evangeliza enquanto ensina e ensina enquanto evangeliza. E, diante disto, você terá uma excelente Escola Bíblica Dominical. Nós estamos iniciando o quarto e último trimestre de 2017. Parece mentira, mas o tempo voa e nós já estamos terminando o ano. E neste quarto trimestre de 2017, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus escolheu como tema a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós iremos estudar a soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Um estudo extremamente pertinente, uma vez que nós estamos agora, neste trimestre, a comemorar os 500 anos da Reforma Protestante. E os 500 anos da Reforma Protestante, nós vamos ver que o assunto principal que levou Martinho Lutero a romper com a Igreja Romana foi a questão da salvação. Salvação unicamente pela graça, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Então, é o tema central da Reforma Protestante, a doutrina da salvação, e um dos temas mais importantes, se não o mais importante para o ser humano, de toda a Bíblia Sagrada. Estaremos a estudar a doutrina da salvação. O título já é elucidativo: a obra da salvação. Isso nos mostra com clareza que a salvação, ela é uma obra de Deus. É um trabalho feito por Deus. É todo um plano que foi arquitetado por Deus para salvar o homem. Então não é um ato episódico, não é um plano B, não é algo que foi deliberado, decidido por Deus desde a eternidade antiga. E é isso que nós vamos estudar nesse trimestre. A salvação é uma obra, é uma operação, é um trabalho, é algo que foi planejado, executado e consumado por Deus. Meticulosamente, de forma detalhada, minuciosa, a fim de que ele demonstrasse o seu grande amor, para fim de que ele demonstrasse que ele é amor. Daí porque é muito elucidativo o título do nosso trimestre, A Obra da Salvação. E o subtítulo mostra quem é o Salvador. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Esta expressão foi o próprio Jesus quem pronunciou nas suas últimas instruções aos discípulos. Encontramos lá no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho para a salvação é Jesus Cristo. Não há outro que possa salvar. É o que nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Colocando como subtítulo do nosso trimestre, nós vamos ver claramente que não se pode falar em salvação sem falar no Salvador. Salvação, uma obra de Deus, que se faz única e exclusivamente por Jesus Cristo, que é o Salvador. A salvação está ligada ao Salvador. Não há salvação a não ser em Jesus. E isto já elimina. Já nesse título e subtítulo, nós já eliminamos algumas mentiras, algumas falácias que ouvimos muito em nossos dias. O primeiro é que todos os caminhos levam a Deus. É a ideia hoje preponderante do chamado diálogo interreligioso, do chamado ecumenismo ampliado. Todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Jesus disse: Ninguém vem ao Pai senão por mim. A única forma de salvação é Jesus. O único Salvador é Jesus. Religiões não salvam, filosofias não salvam. O ser humano não pode salvar-se a si próprio. A salvação vem de Deus e é feita única e exclusivamente por Jesus. Então, a primeira mentira dos nossos dias é dizer que todos os caminhos levam a Deus, né? É conhecida até aquela metáfora do elefante, né? Que se diz que se eu pegar uma pessoa cega e colocar o elefante e ela vai apalpar o elefante, se ela pegar a tromba, ela vai entender que o elefante é a tromba. Se ela pegar o rabo, ela vai entender que o elefante é o rabo. Se ela pegar os dentes do elefante, vai entender que o elefante são os seus dentes. E que, na verdade, o elefante tanto é tromba, quanto é rabo, quanto são os dentes. Mas, na verdade, irmãos, a salvação não é assim. Para começar, a salvação ilumina o cego. E a salvação é única e exclusivamente por Jesus Cristo. Então, é mentira. A primeira mentira que nós já desmontamos no título e subtítulo desse trimestre é que todos os caminhos levam a Deus. A segunda mentira, que é eliminada aqui neste título e neste subtítulo, é de que a salvação ela pode se dar através de um esforço humano. Salvação tem origem em Deus. O homem não pode salvar-se a si próprio. Então essa é a segunda mentira. É achar que a salvação é fruto do mérito humano. Nós não temos aqui nenhum mérito. Jesus Cristo diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é que atrai a salvação. Ele trouxe a salvação e ele leva a Deus. Portanto, a salvação tem origem em Deus e não no homem. Essa é a segunda mentira. O homem não pode, pelos seus méritos, se salvar. E eu posso até colocar aqui uma terceira mentira. É entender que a salvação vem por uma instituição. Que no caso é a igreja. É, a igreja romana costuma dizer que não há salvação fora da igreja. Houve até um documento do Papa Emérito Bento XVI, quando ainda ele era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, onde ele procura esclarecer o ecumenismo da igreja romana, e ele insiste em afirmar que a salvação vem pela igreja. A salvação não vem pela igreja, a salvação vem por Jesus. Jesus edifica a igreja. A igreja é o conjunto dos salvos, mas a salvação vem por Jesus e não pela igreja. A igreja é resultado da salvação. E isso nós estamos falando do sentido místico de igreja, muito menos uma denominação ou uma instituição humana que se arroga o direito de ser chamado de igreja. Hoje há muitas pessoas que dizem que são salvas porque pertencem a uma determinada denominação. Ninguém é salvo porque é membro das Assembleias de Deus, da Congregação Cristã no Brasil, da Igreja Católica Apostólica Romana, da Igreja Presbiteriana, não. Nós somos salvos por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, os irmãos, vejam, a riqueza do nosso trimestre já começa no título e no subtítulo. O título e o subtítulo já nos mostram que a salvação é um trabalho elaborado por Deus, planejado e executado. O subtítulo nos mostra que não há salvação sem o Salvador. E a salvação é em Jesus. Se é em Jesus, é mentira que todos os caminhos levem a Deus. É mentira que o homem pode, por seus méritos, ser salvo. E é mentira que uma instituição garanta a salvação. Visto o título e o subtítulo, vamos falar agora da capa do trimestre. A capa do trimestre apresenta uma iluminação vindo do céu e que ilumina a cruz. Então nós temos a cruz iluminada por algo que veio do céu. E também a ilustração foi muito feliz. Em primeiro lugar, nos mostra que a salvação vem de Deus. Teve origem em Deus. Deus quis salvar o homem pelo seu livre-arbítrio, pela sua vontade. Deus quis salvar o homem. Deus não quis salvar os anjos, mas quis salvar o homem. Ele escolheu salvar o homem. E é aí que está a eleição. A eleição da raça humana, do gênero humano, e não de indivíduos tomados isoladamente. Deus escolheu salvar o homem. Por isso que a luz vem do céu. Né? E quando Jesus se revela como o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado no mundo, quando do seu batismo, é do céu que vem a afirmação do Pai. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Nós vemos aqui, então, que a salvação vem do céu. Né? Vem do céu. Jesus deixou a sua glória para se fazer carne e habitar entre nós. A salvação veio do céu, o Salvador veio do céu. Daí porque essa luz que vem do céu. E a cruz? A cruz representa a consumação da obra redentora de Jesus, da obra salvífica de Jesus. Foi na cruz que a obra de Deus foi consumada, que se consumou, se completou a obra da salvação. Nós temos um hino da harpa cristã, o hino 397, da autoria da irmã Frida Wingren, que diz assim, no na última, último verso da primeira estrofe: meu perdão foi consumado lá na cruz. O nosso perdão, a nossa salvação, foi consumada na cruz do Calvário. É por isso que Jesus bradou antes de morrer, né? Foi a sexta palavra da cruz, das sete palavras que Jesus pronunciou na cruz, que foram registradas nas Escrituras, a sexta palavra diz, lá em João 19:30, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E aqui a palavra grega é telestai, que quer dizer, está quitada a dívida, está completado, está terminado o trabalho, a missão que eu vinha fazer. Na cruz do Calvário, Jesus consuma a nossa salvação. É na cruz que nós temos a completude, o cumprimento da salvação do homem. Daí porque o evangelho ser chamado de palavra da cruz. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, Paulo diz assim, versículo 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A pregação da salvação, a pregação do evangelho, é chamada de palavra da cruz, porque a cruz tem um ponto central. Foi na cruz o lugar onde se consumou o perdão da humanidade, onde se consumou a salvação. E era esta cruz que era o centro da pregação de Paulo. Paulo diz lá no capítulo 2, versículo 2, em 1 Coríntios, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Quando falamos em salvação, falamos na cruz de Cristo. E por isso até a cruz se transformou num símbolo do cristianismo. Uma cruz vazia, como esta que está aqui. Porque Cristo não está mais crucificado, ele ressuscitou. Você colocar Cristo na cruz, embora você tenha que pregar Cristo crucificado, é esquecer da ressurreição. E a ressurreição é a garantia da nossa fé. O próprio Paulo, nessa mesma primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz assim, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Então a ressurreição de Cristo, ela demonstra isso. Uma cruz sem Cristo, a demonstrar que Cristo ressuscitou. Este é o significado da capa do nosso trimestre. É na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo, que nós vamos entender a nossa salvação. O nosso trimestre, ele possui dois blocos. O primeiro bloco é um estudo geral sobre a salvação. É o bloco mais longo, vai das lições 1 à lição 9. Na lição 1, que é a lição de hoje, nós estaremos estudando a promessa da salvação. Uma promessa de salvação. Nós vamos ver como Deus prometeu a salvação. Na lição de número 2, nós vamos estudar sobre a salvação na Páscoa judaica. Né? Nós vamos ver a tipologia bíblica E nós vamos verificar como a salvação ela foi tipificada principalmente na Páscoa judaica. Na lição do número 3, nós vamos falar da salvação e o advento do Salvador. Esta ligação que nós já dissemos que existe entre a salvação e o Salvador. Na lição de número 4, nós vamos estudar a salvação, o amor e a misericórdia de Deus. Os dois elementos que propulsionam, né, são as molas propulsoras da salvação, é o amor e a misericórdia de Deus. Para nós entendermos a salvação, precisamos estudar o amor e a misericórdia de Deus. Na lição de número 5, nós vamos estudar sobre a obra salvífica de Jesus. Nós vamos ver o significado da salvação de Jesus. Nós vamos ver a redenção, a expiação vicária. Nós vamos falar sobre a reconciliação e a propiciação. Na lição de número 6, nós vamos ver a abrangência universal da salvação. Nós vamos verificar que a salvação é para todos os homens. Para toda a humanidade. Na lição de número 7, nós vamos ver que a salvação é pela graça. É um favor imerecido de Deus. Nunca está vinculado ao mérito humano. Na lição de número 8, nós vamos estudar sobre a salvação e o livre-arbítrio. Nós vamos ver que a salvação, ela vem em razão de um prejuízo do livre-arbítrio, que não foi eliminado. Não foi eliminado. Nós vamos ver isso. E na lição de número 9, nós vamos falar sobre arrependimento e fé para a salvação. Nós vamos ver a questão que tem tanto causado polêmica ao longo dos séculos, né? Quem vem primeiro, arrependimento ou a fé? Qual o papel da fé e do arrependimento na salvação? Que já são etapas da salvação. Na lição de número 10, nós começamos o segundo bloco. O segundo bloco vai estudar as etapas da salvação. Se na lição 9 nós já vamos verificar duas etapas da salvação, a fé salvadora e o arrependimento, é na lição de número 10 que nós vamos conhecer o processo da salvação. Nós vamos ter uma visão geral a respeito do processo da salvação, porque a salvação é um processo, é um conjunto de atos. Na lição de número 11, nós vamos falar sobre a adoção, que é uma dessas etapas da salvação. O que significa ser filho de Deus? Na lição de número 12, nós vamos falar sobre a perseverança. E aí nós vamos falar sobre a regeneração e a santificação, né? O que significa a perseverança dos santos? Outra questão polêmica também na doutrina da salvação. Na lição de número 13, nós vamos estudar sobre glorificados em Cristo. É o estágio final da salvação, que é a glorificação. E na lição de número 14, sim, porque nesse trimestre, como nós já começamos o dia 1º de outubro, que é um domingo, e dia 31 de dezembro também é domingo, nós vamos ter 14 lições. Alguns trimestres têm 14 domingos ao invés de 13 domingos, e por isso nós teremos uma lição a mais. E nesta última lição nós vamos falar sobre vivendo com a mente de Cristo. Como resultado da salvação, é o arrependimento, que é a metanoia, a mudança de mentalidade, e nós vamos ver que quem é salvo está em novidade de vida. Este também, então, este, portanto, é um breve assim passeio no nosso trimestre. O nosso comentarista, este trimestre, está estreando na faixa de adultos. Na verdade, ele já comentou, e comentou muito bem, na faixa dos jovens, no ano passado, a lição sobre o livro do profeta Isaías. É o pastor Clayton Ivan Pomerening. Pastor Clayton Ivan Pomerening, ele é da Assembleia de Deus em Joinville, no estado de Santa Catarina. Ele é o diretor da faculdade Refidim, que é a faculdade teológica ligada à Assembleia de Deus em Joinville. Foi inclusive o mentor das videoaulas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville tem um canal no YouTube, e nesse canal do YouTube ela disponibiliza toda semana videoaulas de várias faixas etárias da Escola Bíblica Dominical. E o coordenador de todo este projeto é o pastor Clayton Ivan Pomerenik, que também é o diretor do Colégio Evangélico Pastor Manuel Miranda, que é o colégio, a escola ligada à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville. Um dos promissores, dos novos teólogos pentecostais de nosso país. Vista a introdução ao trimestre, vamos então agora para a lição de número 1, que nos fala sobre uma promessa de salvação. Como nós dissemos, a salvação é uma obra, é algo planejado e que depois foi executado por Deus. Algo sublime que vem da mente de Deus, que é amor, que é misericórdia, e a salvação é esta obra. Não é uma operação improvisada. Não, a salvação não é improvisada. Ela já foi planejada por Deus e planejada na eternidade passada. Antes mesmo de criar todas as coisas, Deus já planejou a salvação. E nós só sabemos disso porque Deus nos revelou. Porque se Deus não tivesse revelado, como que nós saberíamos o que ocorreu antes mesmo da criação de todas as coisas? Quando nós abrimos a Bíblia lá na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, nós encontramos assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos revela que Deus escolheu salvar o homem em Cristo Jesus antes mesmo da fundação do mundo. Deus, antes de criar todas as coisas, já sabia que todas as coisas seriam criadas, que ele criaria anjos e homens com livre arbítrio e que o homem pecaria em razão do mau uso deste livre-arbítrio, e que necessitaria de uma salvação. E é por isso que Deus, então, ele já antes, como ele é onisciente, como ele é presciente, como ele é eterno, ele já planejou e escolheu salvar o homem através de Jesus, antes da fundação do mundo. E aqui nós já vemos que a eleição de Deus não é a eleição do João, da Joaquina e do Paulo, como defendem os calvinistas. Não. Deus escolheu salvar o homem. Não escolheu salvar os anjos. Escolheu salvar o homem. E escolheu que o meio da salvação do homem seria Jesus Cristo. Mas não é só este texto de Paulo que nos afirma isso. Pedro também, lá na sua primeira epístola, no capítulo 1 e no versículo 20, ele diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Se você ler o versículo anterior, Pedro está falando aqui que o preço da nossa salvação foi o sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, antes da fundação do mundo, Deus também já tinha escolhido salvar o homem mediante o sacrifício de Jesus, mediante o derramamento do sangue de Cristo, que deveria ser o cordeiro imaculado e incontaminado. Então, antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido a salvação por Jesus e pelo sacrifício de Jesus. E isso só foi manifestado posteriormente. Pedro diz que Deus já planejou e só manifestou progressivamente. Nós vamos ver ao longo das lições que a revelação do plano da salvação foi progressiva. Mas desde antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido salvar o homem por Cristo e pelo sacrifício de Jesus. Mas não é só Paulo e Pedro que dizem isso. João também vai dizer. Lá em Apocalipse 13 e 8, na revelação do Apocalipse, que é uma revelação dada a João pelo próprio Jesus, está escrito: e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. João aqui também revela que a morte de Jesus, como forma de salvação do homem, já estava planejada desde a fundação do mundo. Então, em primeiro lugar, nossa lição fala sobre uma promessa de salvação. E esta promessa foi feita, mas antes dessa promessa ser feita, já havia, antes mesmo da fundação do mundo, a deliberação divina. E Deus tem um livre-arbítrio, Deus é soberano. E Ele quis salvar o homem através da morte de Jesus Cristo. Antes mesmo de criar todas as coisas, de criar o homem, Deus já havia escolhido salvar o homem pela morte de Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz que a salvação é eterna. Lá em Isaías, capítulo 45, versículo 17, o profeta diz assim: mas Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação. E em Hebreus 5 e 19, em Hebreus 5 e 19, nós encontramos o seguinte, 5 e 9: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A salvação ela é eterna porque ela foi projetada na eternidade. Então a salvação ela é eterna, ela não está sujeita ao tempo. Ela é eterna. É por isso que quem é salvo recebe a vida eterna. E quem rejeita a salvação tem a perdição eterna. Deus quis salvar o homem. Deus quis salvar o homem. Mas tem uma outra coisa. Antes mesmo que o homem fosse criado, Deus disse que ele precisaria salvar o homem. E se a salvação é eterna, e se a deliberação da salvação veio da eternidade e veio de Deus, isso é uma prova de que o homem não pode salvar-se a si próprio. O homem não é eterno, o homem não está na dimensão eterna, por isso a salvação é algo que está acima das suas capacidades. Sendo uma criatura terrena, sob o influxo do tempo, passageira e temporária, o homem jamais poderia obter uma salvação eterna. Então, o homem não pode se salvar, porque a salvação ela é algo eterno, algo deliberado na eternidade, ainda antes da fundação do mundo. Algo muito superior à capacidade do homem. Mas a nossa lição fala de uma promessa de salvação. Deus já sabia que o homem iria cair, Deus já sabia que o homem precisaria ser salvo, e Deus já sabia como salvaria o homem. Mas o homem não sabia. Quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem no jardim do Éden e deu ao homem o livre-arbítrio. E deu uma ordem ao homem. Lá em Gênesis 2, 16 e 17, nós encontramos esta ordem que Deus deu ao homem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Os irmãos entendem? Deus deu uma ordem ao homem, dizendo que ele tinha o poder de escolha. E se ele escolhesse o bem, estaria sempre em comunhão com Deus. Que é isto que significa vida. Vida é comunhão. Se ele morresse, se ele desobedecesse a Deus, ele morreria. Morreria. E assim, nós morreria. E assim, nós teríamos a separação de Deus. Porque morte quer dizer separação. O homem não creu em Deus. Pecou e se separou de Deus. Mas Deus não foi apanhado de surpresa. Como nós já dissemos para os irmãos, Deus já sabia que o homem iria pecar e já havia deliberado como salvaria o homem. E é esta promessa que Deus faz no dia mesmo da queda. Quando o homem pecou, Deus vai ao jardim e antes mesmo de lançar o juízo sobre o homem pela sua desobediência, num diálogo ainda com a serpente, Deus anuncia a promessa da salvação. É o chamado proto-evangelho, que está lá em Gênesis 3 e 15. E porém inimizade entre ti a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a primeira revelação da salvação. É o chamado proto-evangelho, é o primeiro anúncio das boas novas da salvação, que é dada no mesmo dia da queda. Então tem gente que fala por aí que Deus, quando o homem pecou, fez um plano B. Não tem plano B, não, irmãos. Deus já tinha deliberado isso antes, ele é onisciente, ele é presciente, ele já sabia que o homem iria pecar. E quando o homem pecou, ele então anuncia que haveria salvação. Ele avisa o diabo. Por que o diabo? Porque o diabo pensou que quando o homem caiu, ele havia vencido. Ele imaginou que aquele outro ser com livre-arbítrio estaria irremediavelmente perdido como ele. E mais ainda, Satanás quis ser Deus. E agora, com o homem no pecado, dominado pelo maligno, ele poderia criar um sistema onde ele dominaria, que a Bíblia chama de mundo. Por isso que o diabo é chamado de príncipe deste mundo, Deus deste século. Ele criaria um sistema onde ele dominaria com aquele ser que deveria estar com Deus e que agora estaria com ele. Mas ele estava redondamente enganado. Deus avisa para ele: olha, eu vou pôr inimizade entre você e a humanidade. Se hoje a humanidade está do lado do pecado, do lado do mal, eu vou fazer com que a semente da mulher, ou seja, um ser humano, restabeleça a comunhão comigo. O homem voltará a ter comunhão comigo. O homem não está irremediavelmente perdido como você, diabo. Você usou seu livre-arbítrio uma única vez porque estava na dimensão eterna. Mas na dimensão terrena é possível o arrependimento. E eu vou criar condições para que o homem possa se arrepender dos seus pecados e ser salvo. Disso você não sabia, diabo. O diabo é que foi apanhado de surpresa, não Deus. E da semente da mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça, que destruirá o seu poder nesse seu sistema maligno chamado mundo, e que resgatará o homem do pecado, livrará o homem do pecado, e novamente terá comunhão o homem com Deus. Esta foi a promessa que Deus deu. Mas esta vitória teria um preço, porque a Bíblia diz: tu lhe ferirás a cabeça, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Haverá um preço a pagar, haverá um ferimento de calcanhar, haverá um sacrifício com sangue, porque quando fala em ferida, fala de sangue. Haveria um preço a ser pago. Não ao diabo, como dizem por aí. Não. Um preço a ser pago pela justiça divina. Para a justiça divina. Não para o diabo. E aí Deus promete a salvação. A salvação é uma promessa. Promessa que foi revelada pelo próprio Deus. A mostrar que a salvação tem origem em Deus. Promessa que mostra claramente a origem divina da salvação. E mostra que era o propósito divino salvar o homem na pessoa de Jesus Cristo. Para demonstrar sua soberania e para demonstrar contorno havia sido o inimigo das nossas almas. Alguém pode dizer, mas por que que Deus, sabendo que o homem ia pecar, deixou que o homem pecasse? Por que não impediu o homem de pecar? Porque Deus não é covarde, irmãos. Deus quis, através da salvação, expressar o seu amor. Mostrar que ele é amor. E a salvação é a demonstração deste amor. Coisa que jamais ele demonstraria se o homem fosse um robô, se o homem não tivesse o livre arbítrio. Que lições nós podemos ter desta promessa da salvação? Em primeiro lugar, é que o evangelho é a própria palavra de Deus. Deus começou a pregar o evangelho. E o evangelho fala de salvação. Então, a mensagem do Evangelho é a mensagem da salvação. Quando nós estamos estudando agora a doutrina da salvação, estamos estudando a essência do Evangelho. É por isso que os missionários pioneiros das Assembleias de Deus diziam que a mensagem do Evangelho está aí na nossa declaração de fé, logo na epígrafe: Jesus salva! Cura, batida no Espírito Santo e brevemente voltará. Mas a essência do Evangelho é a salvação. Entender a salvação é entender o Evangelho. Porque a primeira mensagem de Deus ao homem foi a salvação. Depois da queda é a salvação. É a promessa da salvação. Como nós já dissemos, quando Deus fala ao diabo, mostra que a salvação é uma demonstração da soberania e do amor divinos. Deus salva porque é soberano. Ele mostra que ele é o Senhor porque ele salva o homem. Se ele não deixasse o homem pecar, ele nunca demonstraria o seu senhorio. Ele demonstraria um medo, uma covardia. E isso não é de Deus. Isso não faz parte do caráter de Deus. Deus mostra que está no pleno controle de todas as coisas ao salvar o homem e a esmagar o poder do diabo. Nós vemos também que a mensagem da salvação, a promessa da salvação, é fazer o homem entrar em comunhão com Deus e ficar inimigo do diabo. Ou seja, salvação é separar o homem do pecado e do mal. Não pode haver salvação misturada com pecado e com maligno. O homem é imperfeito, o homem tem natureza pecaminosa, Mas a salvação o liberta do pecado, o separa do pecado. Não há como falar em salvação sem se falar em separação do pecado, sem se falar em santificação. A salvação depende da santificação. E aí nós também demonstraremos ao longo das aulas como é falha e equivocada a ideia uma vez salvos, salvos para sempre. Porque esta mentalidade dispensa a santificação. Nesta promessa da salvação, nós vemos que a salvação se daria por um homem. Porque Jesus disse que da semente da mulher, então a salvação seria feita por um homem. Nós veremos que este homem é um homem sem pecado, é um segundo Adão, mas é um homem que obtém a salvação. Por isso que a salvação vem pela morte de Jesus. E foi Jesus homem quem morreu, porque Jesus Deus não poderia morrer. E a salvação se daria por um homem justo em lugar dos injustos. A salvação se dá por um homem. Por isso, todos aqueles que negam a humanidade de Jesus, como alguns segmentos espíritas, que dizem que Jesus era um espírito iluminado, não era um ser humano, eles procuram distorcer e desmentir a obra da salvação. A salvação tinha que ser por um homem, porque Jesus disse, porque Deus disse que era a semente da mulher. Outra lição que nós temos é que Deus, ao prometer a salvação, ele se compromete. É a promessa que traz maior comprometimento de Deus, porque Deus se comprometeu, na verdade, a se humanizar para salvar o homem. Porque se ele disse que era da semente da mulher, era um homem, e se o homem tinha que ser justo, e não havia um justo sobre a terra, o próprio Deus se teria que se humanizar para salvar o homem. A promessa de Deus é revelada no Jardim do Éden, no dia mesmo da queda, antes mesmo do juízo de Deus sobre o homem, a mostrar que a salvação é maior, o amor e a misericórdia de Deus são maiores do que a ira de Deus. Quem receber a salvação fica livre da ira de Deus. Por isso que Deus fala da salvação antes mesmo do juízo sobre os homens. Mas não é só isso. A partir desta promessa, Deus vai começar a cumprir esta promessa. E a promessa foi tão bem entendida pelo primeiro casal que quando Caim nasceu, Eva se alegrou achando que Caim era a semente da mulher. Olha o que nós vemos lá em Gênesis 4 e 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. Ela ficou feliz quando soube que tinha tido um filho. Por quê? Porque achou que aquele filho fosse a semente da mulher. Como o primeiro casal bem entendeu esta promessa. E por isso esta promessa passou de geração a geração. E é por isso que muitos serão salvos antes mesmo do aparecimento de Jesus. Jesus salva desde o primeiro homem até o último homem. A obra salvadora de Jesus não começa na cruz, ela é consumada na cruz, mas os efeitos da salvação, porque a salvação é eterna, está fora do tempo, ela alcança desde o primeiro até o último justo da humanidade. Salvação de Jesus é de trás até o fim. Por quê? Porque Deus prometeu. O primeiro casal entendeu e esta promessa passou de geração a geração. E Deus, então, ao anunciar esta promessa ao primeiro casal, começou a executá-la. E qual foi a primeira providência que Deus tomou para executar o plano da salvação? Foi arrumar vestimentas para o primeiro casal. Vestimentas que fossem condizentes, porque aqueles aventais de figueira que haviam sido elaborados por Adão eram ridículos e não cumpriam a sua função. E Deus mata um animal e faz túnica de peles. Aqui começa o chamado rastro de sangue das Escrituras. Para que o homem pudesse sobreviver na terra, aguardando o cumprimento da promessa da salvação, Deus lhes dá vestimentas e, para isto, mata um animal, derrama sangue. E o primeiro casal bem entendeu isto, porque seus filhos já faziam sacrifícios para se chegar a Deus. Deus começa então a cumprir o plano da salvação. Deus é a fonte da salvação. É por isso que ele é chamado de rocha ou rochedo da salvação em diversas passagens. Lá em Deuteronômio 32 e 15, nós encontramos: e engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te e de gordura te cobriste. E deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Deus é chamado de rocha da salvação. Também lá, nós colocamos aí em nosso esboço alguns versículos, não vamos ler todos, mas em Salmo 89 e 26, ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Deus prometeu e Deus é fiel, ele cumpre as suas promessas, ele vela pela sua palavra para cumprir, por isso a salvação viria. E ele é chamado de rocha, o rochedo da salvação, por causa da firmeza, da sua fidelidade. Nós podemos confiar em Deus, porque Deus é na salvação, porque Deus afirmou a salvação. Não tenha dúvida da sua salvação. A salvação é garantida pelo próprio Deus. Como a salvação tem origem em Deus, a salvação ela é boa. Porque tudo quanto Deus fez é muito bom. Está lá em Gênesis 1, 31. Então a salvação é boa. Não podemos admitir qualquer interpretação que demonstre maldade ou injustiça em Deus por causa da salvação. É por isso que a salvação é para todos os homens. É por isso que Deus não escolhe uns para salvar e outros para condenar, como ensinam os calvinistas, porque a salvação é boa, porque é uma obra de Deus. Deus é a fonte da salvação, ele é a rocha da salvação. Já vimos que a salvação é eterna, por isso a obra salvífica de Jesus salva aos homens de todas as épocas, de todos os tempos, mesmo aqueles que viveram antes do seu nascimento, da sua aparição. E a salvação de Deus, ela é perfeita. Tiago diz lá no capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança ou sombra de variação. A salvação teve origem em Deus, foi planejada por Deus, por isso ela é perfeita. Quem é salvo, é salvo. Isto demonstra alguns erros aí, ó, a heresia, por exemplo, desmente a heresia da maldição hereditária. Hoje há muitas pessoas que dizem: você está salvo, mas tem que quebrar maldições. Irmãos, a salvação de Deus é perfeita. Quem está salvo, diz o apóstolo Paulo, nova criatura é. As coisas elas passaram, eis que tudo se fez novo. A salvação ela é perfeita, porque ela vem de Deus. E tudo que vem de Deus, diz Tiago, é perfeito. A salvação, ela é única. É só em Jesus. Porque Jesus é Deus e a salvação tem origem em Deus. Nenhum outro Salvador é possível, porque nenhum outro Salvador é homem, Deus, Deus homem, como é Jesus. A salvação é um ato de amor, porque Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça tenha a vida eterna. Que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, a salvação é uma demonstração do amor de Deus. A salvação também é uma demonstração da graça de Deus. Deus quis salvar o homem. O homem não merecia ser salvo. Por isso, Paulo, escrevendo a Tito, diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E a salvação é um ato de justiça. Se você abrir o seu, sua Bíblia no Salmo 65, versículo 5, você vai encontrar lá: com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. A salvação, ela é um ato de amor. A salvação é pela graça, é um favor imerecido, mas ela também é um ato de justiça. Para que nós sejamos salvos, Jesus teve que pagar o preço dos nossos pecados. Jesus teve que morrer por nós, porque o salário do pecado é a morte. E eu precisava satisfazer a ira de Deus, a justiça de Deus. A salvação é um ato de amor, mas ela é um ato de justiça. Por isso Deus disse que viria a salvação pela semente da mulher, que ela esmagaria a cabeça da serpente, mas também disse que teria ferido o seu calcanhar. A salvação, ela é um ato de justiça. Por isso, não tem razão os chamados universalistas, que dizem que Deus vai salvar no fim todo mundo. E até o diabo, dizem alguns. Não, Deus não seria injusto de tratar igualmente os que obedeceram e creram nele na dimensão terrena e aqueles que desobedeceram a ele e recusaram servir a ele nessa dimensão terrena. Por isso haverá inferno, haverá tormento eterno, porque a salvação é um ato de justiça. Deus não pode fazer injustiça em termos de salvação. A salvação, irmãos, é uma promessa de Deus. E os irmãos sabem que existem promessas gerais, promessas individuais ou coletivas da parte de Deus. Na Bíblia vocês têm promessas que Deus dirige a algumas pessoas, que Deus dirige a uma pessoa e que Deus dirige a todos os homens. A salvação, ela é uma promessa geral. Por quê? Porque ela foi proferida ao primeiro casal. A toda a humanidade, que ali era representada pelo primeiro casal. Deus prometeu salvar o homem, salvar a humanidade. Jesus morreu por todos os homens. E ele é a propiciação pelos pecados de todo o mundo. É o que está escrito lá em 1 de João, capítulo 1, capítulo 2, versículo 2. E ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Paulo escreveu lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Em Tito 2:11, Paulo diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É uma promessa feita à humanidade, ali representada pelo primeiro casal. Então, uma promessa, pelas circunstâncias que ela foi feita, no Jardim do Éden, no dia mesmo da queda da humanidade, nos mostra que a salvação é uma promessa geral, uma promessa universal. Nós teremos ocasião de estudar isso especificamente na lição de número 6, que fala da abrangência universal da salvação. Não tem razão os calvinistas quando defendem a expiação limitada. Não, ela é ilimitada. Mas tem um outro caso. Essa promessa, ela é condicional. condicional. É condicional. Se você abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, versículo 16, são palavras de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, assim se expressa o apóstolo Paulo. E para que. Vou ler o versículo primeiro. No demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra de Deus tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Veja bem. Jesus diz que quem crer e for batizado será salvo. Então não é todo mundo que vai ser salvo. Porque existe uma condição. É crer. Crer em Jesus. A condição para a salvação é crer em Jesus. Paulo, ele diz assim, lá em Romanos 5 e 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso da fé em Jesus para ser salvo. A salvação é para todos. Mas nem todos serão salvos. Por quê? Não porque a salvação é limitada, não. Mas é porque existe uma condição. É a fé em Jesus. E Paulo diz aqui em 2 Tessalonicenses que haveria homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Os homens dissolutos e maus são exatamente aqueles que não creem em Jesus. E que por isso se oporão, inclusive, à pregação do Evangelho. Então, a salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. Porque nós temos aqui uma promessa geral para todos os homens, mas uma promessa condicional. Esta é a promessa da salvação. Esta é a obra da salvação que nós haveremos de estudar a miúde neste trimestre. Amém.